Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Paz. Dona Isabel ficava meia tonta com estas exuberâncias compreendidas por Felipe. Leonor gritou da porta do quarto de Lily. Mamãe, veja só esta loja de boneca. Que beleza. Olha a caminha que balança e é toda azul este. O guarda-roupa com figuras dos de passa recortada. Estas cortinas tão alegres. Estas bonecas pelo chão. Sim, senhora, que encanto a senhora arranjou para Lily. Ela merece uma boneca que é um aor só neste paraíso infantil. Quanto bicho engraçado, o macaco no trapézio, o urso em cima do armário, os papagaios. Lily estava encantada com a admiração que as suas coisas produziam. A negra, que se escondera dentro do quarto, foi se esgueirando, procurando deparecer por entre as visitas. O branco dos olhos estava como clara de ovo cozido, opaco e duro. As pupilas encolhidas, longas e finas. Saiu rancorosa e sobre os beiços negros e rugosos passavam as palavras do ódio desaforado. Gente maluca, se parece que nunca viu nada, teis conjuro. Só Teresa percebeu o desespero da negra. Os outros entretidos apenas notaram a passagem da massa preta envolta em cores azuis. Tornaram ao terraço e foram recebidos pela brisa fresca e viva. De um lado o céu estava esverdeado, do outro a lividez do estanho. As aves passavam em bandos rimados indo relhar. As gaivotas, mesmo desfilando, ainda se precipitavam vorazes, encapotando sobre as ondas. Teresa e as visitas estiveram mirando o mundo, inclinadas sobre o parapeito do terraço, por entre os vasos portugueses de azulejo antigo, cheio vio lécias e os cardos tropicais. As palmeiras embandeiravam-se ao vento. Pouco a pouco nas moradas humanas em volta, nos morros e nas avenidas foram-se abrindo a luzes. Embaixo a cidade se recolhia à penumbra das árvores espectrais. 126 A Viagem Maravilha tomavam chá no Caramanchão, quando veio Juju, agarrado um livro. Teresa o recebeu com um alarido, que o desconcertou. O pequeno embatucou. Seus olhos apoiaram-se em Teresa, enquanto dentro da cabeça tudo lhe rodava. Muito paulido, Juju suava frio. Ficaram com pena da criança e Felipe segurou com meiguice. Que é isto, Juju? Estás com medo? És bicho do mato. O menino sentiu horror com o contacto e as palavras de Felipe. Deu um pulo, precipitou-se no colo de Teresa, ababrindo em choro convulso, desesperado. Meu bem, Ju é isto. Acalentava Teresa com aborrecimento carinhoso. Deixa de bobis, fica só cigado. Ninguém te come. Olha o teu amigo Felipe, esta senhora é mãe dele, aquela moça é irmã. Bobo, Juju chorava, enterrado no colo de Teresa, que forçava em levantar-lhe a cabeça teimosa. Os outros procuravam rir e brincar para distrair a criança. Mas todos estavam caceteados com a nervosidade impertinente. Lipa, invejada pela negra, aproximou-se curiosa do barulho de Juju. Teresa insistia. Ora, Bo. Até Li está espantada dessa tolice. Não é Li. Juju é mais tolo que você, que não faz destas manhas. Vem buscar este manhoso chorão e leva ele para brincar. A menina, chada com o elogio, puxava Juju com as mãozinhas tenazes. Juju resistia. Todos riam, só ele chorava convulso. Afinal, ergueu a cabeça, irritado, violento, empurrou Li, que caiu sentada no chão, aterrada com aqueles modos. Vai embora, berrava Juju. Não me amola. Eu quero, que Teté me ensine a lição. Ah, ah, é isto que tu querias, seu tolo. Hoje não, tu não vês que estou com visitas. Fica bonzinho, que amanhã tu vais passear comigo de automóvel, nós dois sócinhos. Mas olha lá. E beijou repetidamente, limpando-lhe a cara rubra. A viagem maravilhosa, 120, Juju respirou aliviado. Ficou tão contente? Envergonhado, afastou e foi para a mais longe sentar-se na grama onde Lily veio procurá-lo. De longe ele mirava enternecido Teresa. A obscura mágoa de a sentir perdida para ele acabrunhava-o. Cada movimento de Felipe para Teresa entenebrecia-lhe o espírito. Apontou-lhe vivo, feroz, um ressentimento contra Felipe. Ódio de o ver naquele lugar, ao lado de Teresa, desapossando-o do seu doce e exclusivo privilégio. Ódio dos olhares e das palavras. Por mais que Lili o agradasse e o seduzisse para brincar, Juju concentrou-se naquela dolorosa observação, esperado, abatido e ninuedo. Leonora apidou-se do menino e veio também sentar-se na grama com as crianças e procurou entretê-las. Lili, da passado o atordoamento, entregou-se à brincadeira. Juju mantinha-se casmurro. Como é boazinha sua filha, observava Teresa, dona Isabel. Que paciência com as crianças. Leonor procede sempre com simplicidade, explicou Felipe. Não conheço ninguém mais inocente. Chega até a ser ingênua demais, disse Dona Isabel. Acredita em tudo. Para ela não há mal no mundo. Deus a fez assim. Ora, é preciso que haja santos neste mundo de maus, exclamou Teresa. Faz bem viver-se na companhia desses anjos, como a sua filha. Eu que vivo rodeada de gente inferior e egoísta, posso dizer o que é este martírio. Não fale assim, não se lamente, Leonor é tão feliz, sem nossa família e a sua fortuna, interrompeu Dona Isabel. A frieza e a estultice destas palavras de conformação exasperaram Teresa. Rinto fora desaparecer diante que a gente, que também não a compreendia. O seu pensamento marcava, velha convendenal, interesseira, carola, insensível, tu não sabes quem eu sou. Não sabes o que é sofrer nesta casa, que tu invejas, porque é 128 a viagem maravilhosa rica, vem do passado e te lisonjeia a vaidade aristocrática. Não sabes o que é radagaio, viver uma estupidez cotidiana, abafar os desejos, morder o freio, estar humilhada, espionada, prisioneira, desejar a morte de um homem para ser feliz, tornar-se má, ser assassina, ter ódio, ter nojo de si mesma e continuar na podridão. Dona Isabel ficou desnorteada com o rancoroso silêncio de Teresa, que desviava dele o olhar para se fixar duramente em Felipe. Rompendo o círculo do ódio em que fora envolvida, Dona Isabel evadiu-se sorrateiramente na direção de Leonor e das crianças. Teresa percebeu que estava só com Felipe, quando, com extrema doçura e muita tristeza, ele falou. Não se aflija com o que lhe disse mamãe. São palavras para sossegá-la. Mãe é muito boa, tem que ela aparência reservada. Não quer dizer nada. Ela vive fora do mundo e não sabe os martírios. Oh, eu adivinho tudo o que sofre, as suas angústias, os seus desesperos. Compreendo que uma mulher tão superior, tão vibrante, não pode ser esmagada, ser acorrentada a uma existência medíocre, em que o seu espírito não tem a suprema liberdade. Desde o momento que eu a vi, senti a sua superioridade. Deixe-me dizer-lhe, não foi só a sua beleza que me impressionou, para sempre. Foi também o seu entusiasmo, a sua exaltação espiritual e desde então calculei as suas torturas e tive uma pena, uma piedade. Teresa recebia trêmula a infiltração do bita ternura. Veio-lhe uma deliciosa vontade de chorar. Os olhos ficaram vermelhos, a garganta seca e todo o sangue confluiu ao coração, deixando-a paulida exangue. Felipe continuava. Sim, uma piedade de tanta beleza assim mortificada no mais injusto sacrifício. O meu pensamento passou a ser todo seu. Não lhe posso dar mais nada do que da admiração e esta ansiedade em vê-la feliz. Eu só lhe peço uma coisa, posso dizer, é uma retribuição. A viagem maravilhosa 129 Teresa não pôde responder. Os olhos enlangueciam mansos e a boca meio aberta parava estatiça num sorriso de bem-avenada. Felipe concluiu. Pense profundamente em mim. Teresa bateu docemente com a cabeça. Olhou em torno e levantou-se para se reunir a Dona Isabel e Leonor. Uma alegria poderosa arrebatava. Agradou-as muito, louvou-as e, dando braço a Dona Isabel, uma estreitava na unção e meiguice. O fluido entusiasmo comunicou-se a todos. De repente uma algazarra de vozes, risos, gritos, rompia a melancolia da tarde, alvoroçava o ar, até que um clacham berrou na ladeira. Automóvel, gritou Juju Lili, que já distinguia os ruídos machinas, disse desconsolada. É papá. Abriu-se o portão e o automóvel começou a subir a rampa, infestando as plantas e o ar. Radagazil desce do carro. Aperta a boca e atira os olhos para o grupo. Domina-se, disfarçando, chama pela filha. Vem Lia, seu pai. A pequena, empurrada pela negra, vai ao seu encontro. Radagazil, para se apoiar, dá-lhe a mão que o conduz. Felipe levanta-se. Teresa e as outras esperam sentadas. Radagazil gagueja uns cumprimentos com a sua voz sumida e velada. Teresa pergunta-lhe se quer chá. Radagazil recusa e olha, atrapalhado, Felipe. De repente o reconhece. Mas nós já nos vimos. Foi no baile do Goria, na noite das bombas e por signal que o senhor me pareceu revoltoso. Pode confessar. Não dê medo. Eu não digo nada à polícia. Felipe mordeu rapidamente o lábio inferior. Sorriu para disfarçar. Teresa fez frente ao marido. Eu também sou revolucionária. Se você quer denunciar alguém, comece por mim. A viagem maravilhosa 9:30, a viagem maravilhosa, gabou-se. Você é medrosa como é. Depois, isto política não era mulher. Teresa respondeu. Se as mulheres interviessem como deviam, o país não estaria nesta miséria, em que foi posto pelos homens, uns por ganância e prepotência e outros, a grande maioria por servilismo. Não são homens, são ladrões e escravos. Já que eles não prestam, as mulheres devem salvar isto. Radagazio ri amarelo, chupa os beiços. A língua por entre eles aparece e desaparece em movimentos incessantes. Vai insultar Teresa? Felipe percebe e intervém. É uma verdade. Se não fosse a covardia e a submissão dos homens. Dona Isabel corta a discussão. Volta-se, senhorilmente, para Radagazio. O senhor é um homem de muito gosto. Por que escolheu para morar a casa mais interessante da cidade? Além da vista incomparável, é uma moradia histórica. Foi daqui que os meus antepassados, Men e Stacio, bombardearam os huguenotes franceses. Radagazio se ninava dos huguenotes. Detestava aquela casa, fora de mão, isolada, a morantorta caprichosamente por Teresa, romântica, a cultivar a solidão, o panorama e a tradição familiar, permanecendo na casa, que fora dos pães. O cumprimento de Dona Isabel o inflamou e ele entrou a elogiar a vivenda. É uma habitação modesta e às suas ordens, minha senhora. Aqui estamos em um paraíso, ar magnífico, de primeira muda barra, sol para tonificar a pele, arvores para queimar o carbono e nos dar oxigênio. Vive um base amor. Opa. Como os ingleses gravaram no frontão do mercado de Candy, em Ceilão. Teresa agita-se, quer gritar e insultar um monstro de estupidez e hipocrisia. Contém-se, Felipe se compadece. A viagem maravilhosa 131.